Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz, para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar.
Queridos, como é bom ter vocês aqui. E a nossa oração é que vocês voltem sempre, amém? Nossa oração é que vocês se sintam em casa. Aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus. E nós estamos felizes demais com o que tem acontecido nesse lugar. Então que Deus nos abençoe. Vamos lá, Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, do verso 13 em diante. Eu vou ler alguns versículos alternados. Essa semana eu não treinei, estou meio... Né? Versículo 13 em diante, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Versículo 19: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Amém? Feche os olhos, Pai bendito, essa é a tua palavra. Eu quero te render graça. Eu quero te louvar pela tua bondade, ó Deus, e dizer que somos dependentes do Senhor. Nessa noite, mais uma vez, eu me coloco, ó Deus, atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça, ó Deus, e que eu diminua, porque eu sou dependente do Senhor. Eu careço, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, me faça somente de instrumento. Então é a tua voz, nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. É a tua voz que nos dá a direção, que nos guia. A tua voz que é tudo aquilo que for seta, tudo aquilo que for, Deus, investida maligna, para que o teu povo não ouça a tua voz, para que não entenda, para que ela por terra em nome de Jesus, que cesse a voz da alma e somente o teu Espírito Santo. Sem ponte, 88 anos da Relevante, a Primeira Igreja Batista de Vigário, plantada nesse lugar por Deus, desenvolvida por Deus, e nós cremos que numa crescente que Deus tem dado, porque é Ele que faz a obra crescer, não é estratégia, não é uma boa música, não é uma boa palavra humana. É o próprio Espírito que faz a obra, Ele que acrescenta e nós cremos nisso. E quando eu pensei nesse texto, eu falei: Senhor, eu falei tanto, eu estou aí pregando tem algum tempo, tem uns 20 anos, eu nunca falei sobre o Mar Vermelho. Pelo contrário, algumas vezes eu até critiquei, né? Porque os crentes vivem disso hoje em dia. Vivem de atravessar o mar, de voar alto, de ter o sabor de mel, de dar a volta por cima, de chegar na frente. E eu penso no Evangelho, sabe, meio completamente diferente. Aquele que quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele, como eu disse no vídeo, o amor, ele difere daquilo que nós aprendemos em relação aos estudos da psicologia, a filosofia, o mandamento segundo Cristo não é um sentimento, ele não é algo que você possa dizer o seguinte, eu vou desenvolver isso porque eu preciso fazer. Não, ele manda e acabou. E foi o próprio Jesus que falou isso, é um mandamento. E eu pensei nisso 80 anos, falei assim, dá uma palavra baseada em alguma coisa que eu nunca tenha pregado, embora seja um texto muito chamativo, eu nunca preguei sobre esse texto. Israel vive num momento muito difícil. Israel talvez viva o seu maior conflito. Sair de uma escravidão, galgar, sonhar com uma libertação, viver uma liberdade que há muito tempo não se via. 400 anos preso na mão dos egípcios. Eu fico imaginando o anseio que é passar por esse momento, viver essa transição, mas também as dores, as lutas, os medos, estão ali, no meio do povo de Israel. Porque nós só ficamos aliviados quando a vitória vem por completo, não é isso? Ninguém fica feliz, está feliz porque está lutando. Pelo contrário, existe um momento de tensão, existe um clamor, existem os conflitos internos, existe a mente trabalhando muito, e será que vai dar certo, será que eu vou conseguir? E esse momento é o momento que eles estão passando aqui, parece que quase vai dar certo, mas não vai dar certo porque alguém está vindo enfurecido atrás. Não acabou naquele momento que ele dá a libertação, que ele liberta o povo ali, não acabou. O inimigo está furioso. E eu entendo que é justamente isso. Embora Israel tivesse vivido muitas experiências, desde quando Moisés aparece no cenário e Deus ele começa a dar experiências para o povo de Israel, eu entendo que as experiências que o povo de Israel, que nós temos também, não são capazes, às vezes, de inibir nosso momento de medo, de temor em algumas situações. Às vezes não é só sobre viver as experiências, às vezes o medo vem no meio da experiência. Israel não está vivendo aqui uma experiência passageira, passou, não, nós vimos as pragas, nós ouvimos a voz de Deus, nós vimos Faraó libertar a gente, não, eles estão vivendo uma experiência. Tem ali uma nuvem sobrenatural, tem ali um anjo que sai da frente e vai para trás, estão vendo algo acontecer. Eles estão sob uma ordem, debaixo de uma direção, mas só que mesmo vivendo essas experiências maravilhosas, o medo não some. Aquilo que está no coração dele nesse momento é o temor. Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E eu vendo esse texto, eu vejo como Deus falou comigo, porque a proporção daquela situação é uma probabilidade de ter sido uma coisa ilusória. A liberdade não chegou de verdade. Na frente de nós, um mar enorme. Atrás de nós, Faraó e seus cavaleiros enfurecidos, com raiva. Querendo ter aquilo que nós cantamos. Eu imagino os cavalos, desculpa aqui, né, irmão, mas é a grande verdade. Eu imagino o Faraó cantando com o coral dele, eu quero de volta o que é meu. Amém? Cantando essa canção, todo mundo junto, no alto e bom som, eu quero de volta o que é meu. E ela está ali assustado, porque ou é o mar, ou é o deserto que mata, ou é Faraó. E quando temos essas crises, de olhar só para as dificuldades, dificilmente nós vamos ver esse agir. Nós vamos lembrar das experiências. Porque o medo é muito grande. Porque o cenário é aquele. É morte no mar, é morte no seco, ou vão nos matar. Não tem outra situação, não existe um atalho. Não tem algo que a gente possa fazer para poder reagir. Não tem um barco enorme que possa nos tirar daqui. Não tem o medo de sobreviver, de construir um muro aqui e sobrevivermos a essa situação. Então o cenário está ali diante deles. E somos assim, porque no cenário das perdas, nossa humanidade é cercada de suas conclusões nada animadoras. Dificilmente, quando estamos passando por uma dificuldade muito grande, nós temos alguma conclusão animadora. Só quando parece que não vai dar mesmo para fazer nada, que nós soltamos uma frase de efeito, ou aquela frase está no coração, está na mão de Deus. E às vezes nem lembramos de colocar na mão de Deus. Nós dizemos por dizer, porque o cenário não é animador. Então a reação, a emoção não pode ser animadora. Israel entende isso. Eles reclamam por causa disso. E começam a viver aquele conflito um pouco antes, já falaram, calma aí, Não teria, porventura, sepulcros suficientes lá no Egito para que nós morrêssemos em paz? Em outras palavras, para que nós morrêssemos em paz? Precisava nos tirar de lá para vivermos esse momento? A verdade é que naquele cenário não existia nada que ele pudesse fazer. Nem mesmo uma ponte. Nem mesmo uma ponte para tirar eles dessa situação. E nós começamos aqui a falar um pouco sobre essa ponte. Porque quando nós estamos nessa situação, enfrentar o inimigo é muito difícil. Nós não conseguimos isso. Morrer no deserto não queremos. E talvez nós queremos construir algumas pontes. Israel, de alguma maneira, estava construindo algumas pontes. A ponte da murmuração, a ponte do medo, a ponte da incerteza. Coisa que eu e vocês, não é porque o pastor, não, eu também construo minhas pontes, que às vezes dificultam aquilo que Deus quer fazer, mas entenda o seguinte: a construção de uma ponte é uma coisa que é dada meramente, totalmente, é exclusivamente uma coisa do homem. O homem criou as pontes. Temos a ponte marítima lá em Hong Kong, 55 quilômetros de extensão. Temos muitas pontes da China. Tem uma ponte de centro, a maior marítima em Hong Kong. Tem uma na China que são 664 quilômetros de expansão. Dentre outras, 44 quilômetros, não lembro, 56 quilômetros. Uma nos Estados Unidos de 36. Irmãos, imagina só, 167 quilômetros de extensão de uma ponte. Tentei fazer o cálculo, mas foi difícil demais. A Avenida Brasil tem 58 quilômetros de extensão. Então faz a conta mais ou menos de mais de 3 Avenida Brasil. Avenida Brasil, de ponta a ponta. Uma coisa enorme. Construção totalmente humana. Qual é a base que você vai ter mais ou menos? Ponte Rio Niterói. 13 quilômetros e 29, se não me engano. Nem 13 quilômetros e meio de extensão. Mas construir pontes é uma coisa totalmente humana. E faz parte da nossa vida. Eu não falo só da vida cristã, eu falo da vida em geral. Nós construímos pontes. Às vezes construímos pontes na vida espiritual, porque achamos que é mais fácil. Achamos que existem palavras mágicas. Buscamos os meios que outros buscam. Temos o talento que o outro tem. E construímos nossas pontes para poder chegar até lá. Israel, em algum momento, pode ter construído as suas pontes. E talvez a pior ponte seja a ponte da murmuração. A ponte da incerteza, de olhar por quê. Por que me trouxe para cá? Dizendo com afinco e com verdade, por que Deus me colocou nesse lugar, nessa situação? Estávamos lá. Eles dizem, não é melhor que nós fôssemos escravos? Não é melhor que nós servíssemos, como estávamos servindo os egípcios? Quando nós não temos saída aos olhos humanos, nós construímos essas fontes. Será que não é melhor quando eu estava no mundo? Será que eu não tinha menos dificuldade, pastor? Será que as coisas parecem que não fluíam mais na minha vida? Eu não vivia sorrindo mais? Pelo menos nos meus finais de semana, quando eu tomava a minha cerveja, ou estava com meus amigos, era uma coisa muito mais tranquila. E essa nossa crise é que Deus quer responder hoje. Porque a Igreja Relevante, Deus falou comigo profundamente, que a Igreja Relevante está aqui há 88 anos, e se está aqui é porque não construímos pontes. Não construímos pontes. A ponte que Israel constrói é em meio à sua adversidade, e o medo está ali pairando. Parece que alimentar a ganância e a crueldade de Faraó era o mais conveniente. Às vezes nós queremos que era mais conveniente, porque estava bom demais, alimentava o coração, dava, sabe, aquela tranquilidade. Eu vivia no limite e sinto saudade daquilo que nós dizemos que nunca tivemos, que é a dignidade, no mínimo. Porque Deus chama a gente para uma proposta nova, mas não é fácil. Dar uns 180 graus na vida e viver a vida de Deus para nós, não é fácil. E que ninguém te engane sobre isso. Que ninguém fale para você de um evangelho de facilidade, de um evangelho que não denuncia o pecado. Que temos que lutar dia a dia, viver uma vida de renúncia. Isso é evangelho. Viver as boas novas e ter uma vida de renúncia. Se não for isso, não é evangelho, não serve. É uma ponte que estão construindo. Você vai ser feliz se você contribuir com a sua oferta, Deus vai te abençoar e tá bom demais. Está na sua casa aí, é só mandar o Pix, não precisa ter um compromisso com Deus. Isso não vai te levar para o céu. Isso são pontes que o homem tem criado. São pontes para poder alcançar os benefícios próprios. Mas é relevante não estar aqui 88 anos, porque algum pastor passou por aqui e viveu nos seus benefícios próprios. Se nós estamos aqui é porque não construímos pontes e não vamos construir, amém, irmãos? O evangelho é puro, ele é simples, ele é difícil demais. É uma decisão para a vida toda, porque depois que você conhece Jesus, não tem como deixar Jesus. Vai virar experiências ruins. Vão existir desertos, vão existir mares, inimigos furiosos. E quando eu falo inimigos, não pense em ninguém, não. É o próprio diabo. Aqui não tem esse negócio de inimigo. Deus mandou amar e pronto, é o mandamento dele. Tem que amar todo mundo. Ninguém aqui é nosso inimigo. Esse que tu acha que é teu inimigo, é esse que você tem que amar. Isso é evangelho. É por isso que o mundo e os crentes estão brigando por uma coisa que não pode existir. Ah, porque se fulano atacou a tal atriz, vamos atacar também lá o cantor que apoiou outro fulano. Isso não é evangelho. Eu amo. Não amo o que faz, mas eu amo. Parece que estamos vivendo uma vida em que nós queremos medir quem é o pior, quem é o mais cruel. Isso nunca vai ser evangelho. E não tem como pregar outra coisa se não for o evangelho da verdade. Entender que vamos lidar com conflitos, o mar está adiante, se ficar aqui vamos morrer, o inimigo vem furioso atrás, mas a ordem é simples, marche. Para onde? Marche. E aí que entra Deus. Entenda o seguinte, toda vez que vem um clamor, grave isso, esse aí é a mensagem. Toda vez que vem um clamor, e você entende que não pode, não tem como construir pontes, o que Deus faz é abrir caminho. Deus não trabalha com pontes, Deus trabalha com caminho. E nós erramos tanto na vida cristã, porque achamos que vamos achar o nosso meio, é a melhor coisa do mundo. É o meu jeito, o jeito da igreja crescer, o jeito de termos mais batismos, é construindo pontes, é alcançando pessoas através de um evangelho facilitador. Não, não é fácil, quer Jesus? Venha ter uma vida difícil, uma vida sem ponte, uma vida que quando você menos esperar, ele abre o caminho. Isso é evangelho. Eu falei, Senhor, estamos aqui 80, 88 anos. Eu ouvi algumas histórias. Vamos fazer um livro, amém? Da Relevante, 90 anos, em nome de Jesus. É um projeto nosso, está no coração. E eu creio que, por muitas vezes, homens que passaram por esse lugar, pensaram em construir pontes. Mas Deus, de alguma forma, falou o seguinte, ó, não adianta construir pontes. Porque se você construir pontes, até que essa ponte seja concluída na sua vida, você vai viver processos difíceis demais. A ponte sendo construída, e aí vem a lembrança de uma prisão, antes de tudo, emocional, de uma dependência. Tem pessoas que estão assim, estão presas ao Egito por causa de uma dependência emocional muito grande. É que esse povo vivia, mas lá era mais fácil, lá a gente comia, lá a gente era enterrado pelo menos. Era escravo, mas a gente tinha uma vida, sabe? Uma vida digna. Deus chamando para viver uma vida que, numa terra que emana leite e mel, e eles falando que a escravidão era um momento digno na vida deles. É isso que o diabo apresenta, é isso que o mundo apresenta para você e para mim. É pegar o salário e gastar metade na cerveja, a metade na casa de prostituição, a metade com outras coisas, sabe, que não vai te levar a lugar nenhum. É isso que o Egito apresenta. Mas calma aí, vão ser horas de satisfação. Vão ser horas de prazer. Isso é prisão sentimental. Tem a prisão espiritual de pessoas que não conseguem se libertar porque tem medo. Que entende que precisa construir pontes. Fique tranquilo em nome de Jesus. Porque Deus te trouxe aqui para você olhar para o mar. E se Ele falou para você marchar, não precisa construir. Não precisa fazer nada. É só marchar. Porque Ele vai abrir, sabe, no momento certo o caminho. Ele não trabalha com pontes. Ele trabalha com o caminho. E nunca foi fácil para ninguém, irmãos. Os irmãos acham que quando Daniel entrou na cova do leão, acham que ele quando saiu falou assim, ah, o leão dormiu, o leão falou que estava com a barriga cheia, o leão, sabe, de alguma forma, Deus matou os leões. Não! O leão estava vivo, estava com fome, mas olha o que ele fala, o meu Deus fechou a boca do leão, porque Deus não trabalha com pontes, Deus não dá jeitinho, Deus não pega do epóxi e cola algumas coisas, Ele abre caminho. Ele abre caminho. Você acha que porventura, quando João estava lá desobedecendo a Deus, e aí ele falou assim, foi eu que errei. Vamos jogar no mar. Vamos jogar no mar. Caiu no mar. Acha que tinha ali, de repente, um bote, um colete salva-vida? Não. foi na profundeza, segundo estudiosos, 10 quilômetros e 700 de profundidade. Não sei quem foi que fez esse estudo, né? Mas eu lembro que no seminário eu estudei isso. 10 quilômetros e 7 de profundidade. Deus não muda o cenário, Ele faz passar pelo cenário. Isso que é evangelho. É você entender a supremacia daquele Deus que faz o que ninguém pode fazer. Daquele Deus que faz, tirando de você a condição, a capacidade de achar que você pode fazer alguma coisa. Ele entra no momento certo para abrir caminho. Eu creio em nome de Jesus. Que enquanto estivermos aqui, nós seremos militantes, como eu sempre digo, até chegar a ser uma igreja triunfante, é no céu, amém, irmãos? Enquanto estivermos aqui, nós não vamos construir pontes, porque Deus vai continuar abrindo caminhos. Você acha que porventura, quando você vê Daniel, quando você vê Jonas, quando você vê esses homens que... Davi! Você acha que quando Davi foi se aproximando, correndo para cima do gigante, o gigante foi diminuindo? Não, ele foi crescendo, irmãos. A visão de longe era uma. Quando vai chegando perto, é outra. Daqui o Edson está quase do meu tamanho. Agora, quando eu chego lá na portaria, meu irmão, é 1,90 e pouco, tem que olhar para cima. Deus não muda o cenário. O gigante é o mesmo. Os leões são os mesmos. O mar bravio, com um grande peixe que vai engolir Jonas, continua sendo o mesmo. O mar vermelho continua sendo o mesmo. E ponte não pode ser construída. Porque Deus, quando fala marcha, Ele garante que algum caminho vai ser aberto por Ele. Você está pensando em alguma estratégia para mudar alguma situação? Se você entrou por essa porta aqui e fala, Deus dá um jeitinho, Deus não dá jeitinho. Deus muda histórias. Deus não dá jeitinho. Se você vem aqui buscar um jeitinho, amenizar alguma coisa, você vem no lugar errado. Aqui é um lugar que Deus muda histórias. Aqui é um lugar que Deus restaura pessoas. Aqui é um lugar que Deus pega a família destruída e reergue em nome de Jesus. Aqui é um lugar que as pessoas entram fracas e saem renovadas, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Aqui é um lugar que nós buscamos em Deus a direção e não construir coisas com a própria mão. E nunca vai ser assim. 88 anos. Israel passa pelo meio do mar. No meio daquilo que os impedia. E chegam do outro lado. Incrivelmente. Sem mover uma palha, sem construir nada, sem dar o seu jeito, debaixo de uma ordem que Deus diz para você e para mim, só marche. 88 anos sem ponte, e até o Senhor voltar, a igreja é relevante, sem ponte, porque Deus está no comando, né, irmãos? Deus está no comando. Quero falar para você, em nome de Jesus, que entrou por essa porta, talvez a primeira vez, e falou assim, Senhor, eu vim aqui ouvir uma palavra. Eu vim aqui buscar uma direção. A direção está diante de você. Sobre uma palavra e uma ordem de um Deus todo-poderoso. De um Deus que nunca perdeu uma batalha. De um Deus que faz você passar num cenário de dificuldade. Em algum momento você canta o hino da vitória. Porque tudo vem de Deus. Cada vitória que nós temos, cada vitória que você vai ter, deixando de construir o que você tem construído, talvez tentando resolver com as suas emoções, talvez tentando resolver com ajuda, tem uma voz dizendo, marche, que você vai chegar, não sabe como, mas na hora certa eu vou te mostrar, só obedeça, eu quero muito orar por você. Quero muito olhar para você que entrou por essa porta aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Deus está dizendo o seguinte, só avance. Não se preocupe com o que está atrás. Não se preocupe com o deserto tenebroso. Não se preocupe com o mar que está adiante. Se eu falei, não tem ponte, não tem jeitinho. Tem um caminho diante de você. Curve tua cabeça em nome de Jesus. Pai bendito, eu quero te glorificar. A tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. E a tua palavra que é o nosso norte. E nós entramos por essa porta, Deus, para te adorar, para ouvir a tua voz. Nos perdoe, Senhor, pelos jeitinhos que tentamos dar. Nos perdoe, ó Deus, pelas pontes que tentamos construir. Ora por medo, ora por anseio, ora por desobediência mesmo. Mas a sua voz, ó Deus, tão clara aos nossos ouvidos. Nós queremos viver dependendo do Senhor. Clamar ao Senhor. E entender que depois do clamor sempre vem o caminho. E nunca a ponte. Se com cada um que entrou por essa porta, o Espírito Santo, toca nos corações. Que a tua palavra vá nos corações em nome de Jesus. Ó Pai, que nós declaramos em nome de Jesus que nesse lugar serão pessoas renovadas, restauradas, se entregando ao Senhor. Pessoas que vão seguir adiante, sem entender o cenário, mas com a audição muito aguçada de ouvir a sua voz. Abre caminho, Senhor. Cumpra o teu querer em cada vida. É o que eu te peço. E já sou grato. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?